Bom dia, a quem eu não cumprimentei ainda, um Feliz Natal para todos. Eu acho que o Nicolas marcou o dia de hoje com Emmanuel, Deus conosco. É isso, resumiu muito bem, com aquela vozinha bonita que já tem até gente de olho aí para o futuro. Que legal. Emmanuel, Deus conosco. Eu queria dizer que é isso que eu tenho sentido nesse ano. Sem dúvida, esse Deus conosco, a vinda de Cristo. Mas ele foi embora, mas deixou o Espírito Santo. E durante todo esse ano, eu só posso agradecer a Deus por essa presença dele. Eu não posso deixar de lado a minha família, a minha esposa, os meus filhos, a Débora e o Felipe. Uma palavra de gratidão a eles que fazem parte dessa vida, desse ministério, dessa igreja, e a vocês, especialmente aí as crianças, os adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, o carinho, o amor de vocês, é notório, cada palavra, cada gesto, suas orações. Então, eu sou muito grato a Deus por estar chegando a mais um final de ano e ver o amor, o cuidado de Deus e a sua presença na nossa vida e da minha família. Então é uma gratidão muito verdadeira e sincera. Que Deus continue abençoando a sua vida, dirigindo os seus passos e lhe dando a alegria na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado. Como é que poderíamos resumir o Natal? Deus que desceu do céu, nasceu como um bebê de carne e osso, ele cresceu e ele morreu numa cruz por você e por mim. Mas ele não ficou na cruz, ele ressuscitou e voltou ao céu. Isto é a mensagem que tem sido pregada há centenas de anos. E até a volta dele, essa mensagem vai ser pregada. Foi resumida pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas hoje, eu não queria falar desse tema, mas pegar alguma coisa que encontramos no relato de Mateus e de Lucas, que é a genealogia de Jesus Cristo. Nossa, mas genealogia sempre é uma parte que eu pulo quando eu tenho que ler na minha Bíblia. Porque não tem graça nenhuma, tem um monte de nome que eu não entendo nada. Quem já pulou genealogia? Confessa, levanta a mão aí. Legal. Quem não pulou, mas leu assim... Quem uma vez leu assim para valer, com sede? Legal, Cláudio. Vocês creem que se a genealogia está na Bíblia, é para o nosso ensino também? É para nossa exortação para nos fazer andar na justiça? Você crê isso, Tiago? Que se está lá é importante? É importantíssimo. A sua genealogia... Quem sabe aqui o nome do pai, do avô, do bisavô, do trisavô, tetravô e tal? Alguém sabe? Solorides sabe até o bisavô, fiquei impressionado. Alguém mais sabe o nome completo do pai, do avô, do bisavô e quem sabe mais alguém? A Dani Elizabeth sabe? Quatro gerações aí. Mas a gente chega um pouquinho mais do que três, quatro aí, difícil encontrar alguém que saiba. Tem que ter, né, a árvore aí na sua mão para poder lembrar. Eu creio que a genealogia de Jesus é uma das únicas que está aí de alguma forma completa, que remonta até bem lá para trás. Nós não sabemos as fontes que Lucas, que Mateus usaram, mas é impressionante poder resgatar e chegar lá atrás. Pense um pouquinho na sua genealogia. É importante para você? A sua história? É importante, não é? Saber de onde nós viemos. Eu queria olhar para essa genealogia de Jesus de forma sem cansar vocês, e olhar para algumas coisas no meio dela e dizer, olha só, que magnífico como o Senhor Jesus veio cumprindo tudo aquilo que tinha sido anunciado, predito, e Ele de fato é o Rei dos Reis. O coral cantou agora há pouco que Jesus é o Rei, e essa genealogia nos mostra várias coisas, mas uma delas é isso. Eu tenho chocolate aqui para vocês. Quem gosta de chocolate? Legal, só que tem que responder perguntas para ganhar chocolate. Não é escola, não é prova, pode ficar tranquila. Mas eu vou precisar da ajuda de vocês. Uma criança até 10 anos, que vem aqui à frente para fazer uma pergunta, que quer ganhar o chocolate. Uma criança até 10 anos, não tem? Até 11, vem você. Davi. É um bom nome, vai entrar na genealogia também. Pode vir mais pertinho aqui. Davi. Vamos prestar atenção aí, vamos ver se o Davi adivinha. Só que para ganhar esse chocolate tem que responder uma pergunta, tá? Então é o seguinte, você sabe o nome do seu pai? Como é que ele chama? Luiz. Você quer virar para frente? Vira para frente. Isso. Como é que chama o seu avô? Seu avô, você sabe? Qualquer lado, do pai ou da mãe? Já esqueceu o nome do avô? Não tem problema. Oi? Milton. Ah, legal. Se você voltar para o seu bisavô, que a gente sabe o nome, talvez tetravô, vai voltando. Oi? Já morreu? Já morreu. Mas ele tinha nome, não tinha? Tinha nome, né? Aí se você for voltando para pessoas que você nem conheceu, a gente chama isso ascendência, voltando para trás, né? Pai, avô, bisavô, e for assim bem longe, 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 até o primeiro homem que foi criado por Deus e que pisou nessa terra. Vai chegar em quem? Quem é essa pessoa que Deus criou, que foi o primeiro homem a existir na terra? Saberia me dizer? Começa com A. É um homem, o nome é curtinho, que foi o primeiro homem que Deus colocou lá no Jardim do Éden. A... Adão! Ei! Obrigado. Você, então, descende de Adão. Correto? Todos vocês descendem de Adão? Sim. Nós viemos de Adão. Se a gente olhar lá para trás, lá alguma coisa de qualquer coisa lá, né? Penta e tudo mais. A gente vai chegar em Adão e Eva. São os primeiros que Deus colocou e deles veio toda a humanidade e você e eu. Alguém já precisou se valer da sua identidade para não ser preso ou, enfim, para se safar de alguma coisa? Conta-se que a polícia chegou em frente à casa onde tinha lá o determinado sujeito que eles iam prender, desceram rapidamente e pegaram lá o sujeito. Aí, te pegamos, Tadeu, você é ladrão e tal. E aí o vizinho viu tudo isso e falou, não, mas ele não é o Tadeu. E começou a correr atrás da polícia, dizendo, não, ele é o Joaquim, não é o Tadeu. Eu conheço ele, eu sei o que ele faz. Ele é boa gente, nunca roubou, nunca xingou ninguém. E esse rapaz, o Tadeu, só estava de bermuda e camiseta, estava sem a identidade. E aí, então, esse vizinho correu para a casa dos pais, falou, ele está sendo levado para a delegacia e tal. E aí procuraram. E o rapaz já tinha chegado até a delegacia, porque naquele momento ele não tinha identidade. Ele não tinha como provar quem ele era e a sua filiação e dizer, olha, não sou Tadeu, eu sou Joaquim. Isso acontece. E aconteceu, não muito tempo atrás, um marceneiro ficou 30 dias preso por causa de uma letrinha trocada no nome dele. A gente não, talvez não faça ideia do que significa, né, ter que brigar para dizer quem você é, né, de onde você veio, mas isso pode determinar o futuro. o futuro seu, o futuro meu. E a palavra de Deus, ela tomou cuidado de nos trazer essa identidade do Senhor Jesus, retratar quem foram os seus pais, os seus ancestrais, e no meio disso algumas pérolas, para que a gente pudesse dizer com toda a segurança, ele é aquele que tinha sido prometido por Deus, ele veio. E para poder então dar um sentido para o futuro e uma vida eterna para você, se baseando na pessoa certa e não uma pessoa diferente que o mundo aí anda pregando. Jesus, ele é sem dúvida o Rei dos Reis. Olha aí uma ideia de uma genealogia, bem curtinha, mas crianças, essa ideia, você colocar lá o nome dos teus avós, depois pai e mãe, quantos filhos, e vai abrindo, a gente chama isso de uma árvore, e montando essa história. Recentemente a nossa família, não sei se está evoluindo, mas tem aí alguém trabalhando para encontrar os nomes da família Varidel. E não sei até onde já chegaram, mas tem todo um trabalho aí remontando a dezenas de anos atrás. Vamos ler essa genealogia? Quem topa ler a genealogia? Só poucos assim? É a palavra de Deus ou não? É? Abra sua Bíblia em Lucas. Só que para não ser uma coisa cansativa, vocês vão participar comigo. Nós temos duas genealogias. Uma em Lucas, capítulo 3. E a outra em Mateus, capítulo 1. Enquanto vocês vão abrindo aí, quem lembra o versículo, tema, chave da nossa mensagem de domingo passado? Paulinha, fala em voz alta. Parabéns. Alguém mais aqui sabe? Vamos lá. Esse banco todinho aqui. Eulaine divide com todo mundo. Todo mundo, mais uma vez. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vocês já ouviram uma pregação sobre a genealogia de Jesus? A gente geralmente pula, né? Tenho tentado aí ao longo dos anos, nos natais, variar o tema e esse ano eu pensei, precisa falar alguma coisa sobre essa genealogia aí, que a gente sempre pula, né? Mas vai ser rápido, alguma coisa bem, bem gostosa. Cada vez que eu ler o nome, um nome iniciado com a letra J, você levanta a sua mão esquerda. Não importa se é Judá, se é José, se é Jodá, você levanta sua mão esquerda. Quando eu ler um nome cuja inicial é a letra M, tem Matatá, tem Maat, tem Matatias, tem tudo isso aí, você levanta sua mão direita. Tá bom? Não vão confundir, hein? J, mão esquerda. Então, vamos lá. J, mão esquerda. Todo mundo tem mão? Tem braço? Nome com M, mão direita. E, cada vez que nós lermos os nomes Adão, Abraão, Davi ou Jeconias, todos vão ficar em pé. Tá? Então vamos lá. Participem, tá? J, mão esquerda, M, mão direita. E esses quatro nomes aí, todos ficam em pé. É para levantar a mão e abaixar de novo, tá? Fica em pé e senta de novo. Quem não puder, por favor... Né? Mas eu vou estar de olho para saber se a pessoa pode ou não pode, que eu sei. Tá? Abre aí, Lucas 3:23. Vocês vão ver que tem umas coisas interessantes. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José. Estão aí comigo? Tudo bem? Vamos lá. Continue, hein? Não vão desanimando com os braços aí que... José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melque, Melque, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Elmadã, filho de Er, Er, filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Pode sentar. Davi, filho de Jessé. Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminabe, Aminabe, filho de Admin, Admin, filho de Arne, Arne, filho de Esron, este filho de Pérez, filho de Judá. Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Este filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Quem está aí casadinho, quer arrumar um filho, não sabe que nome dá, vai na genealogia que você vai encontrar várias ideias. Agora vai para a genealogia de Mateus. Quantas vezes vocês levantaram nessa de Lucas? Levantaram. Legal, três vezes. Vamos na de Mateus agora, Mateus 1. Essa já é muito mais conhecida. Vocês vão encontrar nomes assim, ah, esse aí eu já sei. Ah, esse aí eu sei alguma coisa sobre ele. E nós vamos engrossar o caldo aí. Nós vamos continuar com nome com J, mão esquerda, nome com M, mão direita. Só que cada vez que um nome iniciado com a letra A, você levanta as duas mãos. Tá bom? Mateus 1, de 1 a 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Vamos só esperar o silêncio para a gente ler. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esron, Esron a Arão. Arão gerou a Aminadabe. Pode deixar levantado. Aminadabe a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem era a mãe de Boaz? Raabe, aquela prostituta. Era a mãe dele. Este de Rute gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias. Abias a Asa, Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, opa, Jeconias, e a seus irmãos no templo, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão, Abraão, até Davi, todo mundo em pé agora. São 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Pode sentar. Essas genealogias, elas são bastante diferentes. Nós temos muitos nomes em Lucas, nós temos menos nomes em Mateus. Nós temos também uma ordem diferente. Mateus começa lá de trás com Abraão. A de Lucas começa ali com Jesus, né, com José, e vai indo para trás. Mateus começa em Abraão. Lucas começa em quem? Em Adão. Lucas vai lá para trás, começa lá no primeiro homem, Adão. Mateus se contenta em fazer a genealogia a partir de Abraão. Tudo indica, se a gente olhar para a genealogia de Mateus, que ali nós temos a árvore genealógica de José, que é o finalzinho lá, chega Jacó, pai de José, e depois então Cristo, nascido de Maria. A de Lucas, tudo indica que aquela genealogia que não bate com essa de Mateus, com exceção de alguns nomes, seja a de Maria. Então nós temos em Mateus uma genealogia pegando aí a ascendência de José, e nós temos a de Maria, a de Lucas, pegando a de Maria. E tem alguns pontos aí em comum, tem alguns nomes convergentes no meio dessa genealogia. Por que a gente pode aí pegar essas duas e colocar dessa forma? Tem algumas razões, mas uma delas, Lucas, o relato de Natal de Lucas, fala mais de Maria ou mais de José? Muito mais de Maria, se encontra quase nada de José em Lucas. Em Mateus, fala mais de José ou mais de Maria? Fala mais de José também, né? Então, é difícil até fazer um tipo de pesquisa, né? E olhar tão distantemente, né, todos esses nomes, mas nós temos aí essas duas genealogias que se fecham ali de forma tão maravilhosa, a de José e a de Maria. E eu queria olhar para a genealogia de Jesus versus Adão. A de Lucas começa lá em Adão. O que significa isso? Uma genealogia de Jesus que remonta a Adão. Mostra o quê? Lucas, o Evangelho de Lucas quer mostrar Jesus como filho do homem. Mateus mostra Jesus como rei, né? Lucas mostra Jesus como filho do homem, na sua humanidade. Aonde então o escritor, inspirado por Deus, foi buscar a sua origem? Em Adão, primeiro homem, na carne. E Jesus descende de Adão, homem perfeito, 100% homem, que veio para todos, porque Adão não é uma figura que representa algum povo, como Abraão para Israel. Então Jesus, 100% homem, Emmanuel, Deus conosco, deixou a glória, nasceu na sua humanidade. E esse aspecto da humanidade de Jesus é muito importante para você e para mim. E algumas vezes no Novo Testamento nos é lembrado isso. Isaías já falou, homem de dores, que sabe o que é padecer. E essas palavrinhas significam que foi um homem que passou pela tristeza, pelo sofrimento, por tudo aquilo que nós humanos passamos. A única diferença é que ele não tinha pecado. Mas Hebreus puxa essa ideia e fala, olha, ele viveu essa realidade que você e eu vivemos, com as nossas fraquezas e limitações. Ele se compadece de você e de mim, não importa a situação. Por isso ele convida a cheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Pensa em você, pensa nesse ano. Vocês passaram por dificuldades? Você passou por alguma, algum sofrimento, talvez ainda está passando. Tem coisas que não estão encaixadas, que não estão resolvidas. De repente, um rompimento de um relacionamento. Quem sabe você não passou como a nossa amiguinha ali na prova, no exame, e você, vou fazer de novo mais um ano, que canseira. Talvez você está terminando o ano endividado, ou talvez brigado com um filho, com uma mãe. Jesus, ele entende tudo isso. E o convite dele não é para você ficar se lamentando com as pessoas de que está difícil mesmo. Você pode compartilhar, mas o convite é, venha até o meu trono. A genealogia de Jesus, uma das coisas que ela quer mostrar, que Jesus é rei, ele tem um trono. E ele convida, venha até o meu trono, porque eu sou um rei bondoso, um rei amoroso, que dispensa graça. Eu tenho socorro para você, que perdeu o emprego, que não sabe o que vai acontecer amanhã. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Portanto, acheguemo-nos junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia. Você está precisando de graça? Está precisando de misericórdia? É com ele. É com ele. Ele dá. Ele tem a fonte de misericórdia e de graça, porque ele entende o que você está passando. Não caia na tentação de achar que Deus esqueceu, que Deus deu amnésia nele. Ele não é homem. Ele não tem falha de memória. Ele sabe exatamente, assim como ele sabia do filho dele, desde Adão até aquele momento que ele nasceu. Cada pessoa que entrou nessa história, ele conhece a sua história. Sabe tudo o que você vive, o que você está passando, o que passou e as suas incertezas para o futuro. É no Senhor, junto a esse trono da graça, que você vai receber socorro em qualquer situação, em qualquer momento. A última pessoa que aparece na genealogia de Lucas, depois de Adão, Filho de Deus. Ele é o Criador, ele é a origem de toda essa humanidade, nós aqui e a do Senhor Jesus. Mas você também levantou por causa de Abraão, quando a gente leu, não foi? E o que tem a ver a genealogia de Jesus com a de Abraão? Mateus começou com Abraão. Por que ele não pegou Adão? Porque agora ele tem um outro propósito de mostrar Jesus como sendo alguém que veio para os céus primeiramente, como sendo um judeu, como sendo alguém que descende de Abraão, o pai da fé. Por quê? Foi dito que Abraão, em ti, Abraão, serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Depois em Gênesis retoma, falando lá, e esse Gênesis 22 é quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaac. E aí você sabe que ele não sacrifica, porque Deus fala, já sei que o teu coração como é, que você me ama, de verdade estaria disposto a dar o seu filho, mas está aqui um cordeiro. Mas naquele momento ele diz, olha Abraão, com esse teu filho Isaac, a tua descendência, através dessa descendência, serão benditas todas as nações da terra. Quem é que até hoje foi capaz de abençoar todas as nações da terra, através da linhagem de Abraão? Quem foi, a não ser a pessoa de Jesus Cristo? O único que conseguiu trazer bênção para a sua família. Mesmo que você seja o único dentro da sua casa a crer no Senhor Jesus. É graça, é misericórdia. Quando é que Jesus retomou esse tema? Antes dele voltar para o céu. Imagine um judeu pensando assim, Jesus veio para nós, é só para nós, porque ele falou para Abraão que seria, né, viria aí um descendente. Aí quando, antes de ir embora, ele fala para os discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações. É a mesma ideia que ele trouxe lá do comecinho com Abraão. E agora, Jesus é essa pessoa que bendisse, e através dos seus seguidores, as nações da terra seriam abençoadas. Por isso o evangelho tem que ser pregado a todos. E nós vemos então que essa genealogia quer resgatar e dizer, olha, aquele que foi, aquela promessa dita a Abraão, ela se cumpriu na pessoa de Cristo, o único que pôde preencher essa lacuna de conseguir abençoar todas as famílias da terra. Abraão, pai da fé, quem sabe também nos remonta aí a essa ideia, né, de algo menos na carne e mais na fé. Através de Jesus você tem fé. Você, só através dele que é possível confiar 100% nesse Deus que tem toda a história na mão. Mas você também levantou por causa do nome Davi. E se você reparou, é um dos nomes aí que é encontrado nas duas genealogias, tanto em Mateus quanto em Lucas. Então é interessante, se eu tenho Maria aqui, e eu tenho José aqui, e a gente vai voltando para trás, pai de cada um, avô, bisavô, em algum momento chega Davi, isso é significativo, já vou dizer para vocês, né? Então os dois, tanto Maria quanto José, vêm de Davi, só que de filhos diferentes, a gente vai ver isso. Então para trás, nós temos aí então mais nomes aí que se repetem. O que foi dito a Davi em 2 Samuel 7, 15 a 16? Davi, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. É uma promessa. Davi, não vai faltar herdeiros, não vai faltar filhos que subam no teu trono. O seu trono será estabelecido para sempre. O que precisava para ter aí essa sucessão? O rei precisava ter filhos, né? Que era a forma normal e obrigatória. Somente um filho poderia subir ao trono. Um adolescente, vem até aqui à frente. Você vai responder para mim uma pergunta. Se eu falar a pergunta, um monte vai vir aqui à frente. Então seja corajoso, você pode ler um bis. Acima de 12 anos. Exigência, pouco conhecimento bíblico, mas sim. Vamos lá, coragem, se errar, o máximo que pode acontecer é sentar de novo. Parabéns, João, gostei. Você ganhou só pela sua coragem. E você pode ganhar um segundo para dar para alguém, se você souber a resposta. Quem foi o primeiro rei de Israel? Logo depois. Ele foi o instrumento usado por Deus para ungir... Aliás, perdão. Ele viveu contemporâneo a esse primeiro rei. Começa com S também. Aê! Você vai dar para alguém. Pode escolher alguém agora e você dá de lembrança aí, de presente para alguém. Então vai lá, pode dar. Nós temos aí o povo de Israel no Egito, atravessou o deserto, chegou na terra de Canaã, depois nós temos os juízes, temos ali, e aí de repente o povo, a gente quer um rei, aí escolheram lá um rei que tinha uma cabeça acima do povo e tal, o rei Saul. E aí nós temos uma sucessão de reis, né? Saul, depois então Samuel, ungiu a Davi, depois tem o filho Salomão, aí tem a divisão, né, de Israel entre o norte e o sul, né, Israel e Judá. Aí vem, então, seguem-se vários e vários reis, bons, ruins e tal. Só que chegou um final, e eu queria saber se um adulto, você pode ganhar também, que aí é uma pergunta já para universitários mais difícil, qual foi o último rei de Judá? Por que é importante? Porque se Deus prometeu para Davi que sempre iria ter rei, iria ter trono, mas chega uma hora que não tem. E como é que a gente resolve isso, então? Quem foi o último rei de Judá? Alguém sabe, um adulto aí? Só tira o E. É, logo depois de Joaquim, teve o Joaquim. Isso aí, parabéns. Muito legal. Né? Ele também é chamado de Jeconias. Por isso que eu fiz vocês levantarem no Jeconias. O nome dele, Jeconias, é citado em Jeremias. Em Reis também. Então são dois nomes aí. Similares, iguais, Joaquim ou Jeconias, porque logo depois teve mais um rei que foi Zedequias, mas que foi tio do Joaquim, então não era da linhagem real como deveria ser, porque foi nomeado pelo rei da Babilônia, então foi um rei ali meio estepe e tal, que não seguiu o que tem que seguir na ordem natural aí dos reis, dos seus sucessores. Joaquim foi o último rei. E depois não houve mais. Isso aconteceu no momento do cativeiro de Judá, levado para a Babilônia. Nós sabemos que não há autoridade que não proceda de Deus. E Deus deu um basta nessa sequência de reis em Judá. Como é que a gente pode, então, entender essa promessa feita a Davi, que o reino dele não teria fim, seria estabelecido para sempre? Davi, foi prometido a ele que teria uma descendência real. A gente viu que Davi é o ponto de convergência tanto na descendência de Maria quanto na de José. Então, está valendo. Se a gente conseguir encontrar filhos, 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 tal, e chegando em José e Maria, da onde nasceu Jesus, Jesus pode ser esse rei. Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Né? Então, vamos pegar a genealogia de Davi descendo até Maria. Nós temos a informação de que Maria, ela vem de Davi, mas do filho Natan. Natan. Guarda esse nome aí, tá? Davi, ele tinha filhos, vários, um deles era Natan. E aí Natan segue e nós chegamos a Maria. E Maria teve de fato Jesus, do seu sangue, então vem de Davi, é um filho legítimo, de sangue de Maria. Jesus pode ser rei. Estão comigo? Vamos pegar José. José não vem de Natan. A linhagem de José é através de Salomão. Aí vem, aí chega em José, é um filho natural de Davi, só que José não foi pai de sangue de Jesus, certo? Mas foi reconhecido legitimamente como filho de José. E toda a comunidade, enfim, judaica, Israel e tal, olha para Jesus, e temos na genealogia do próprio Lucas, é citado isso, nós temos então Jesus legítimo, mesmo que não sendo de sangue. Então nós temos José e Maria, pais que vêm lá de Davi, capacitados pela lei dessas dinastias a toda, de ter Jesus como rei. A história é perfeita. Pilatos, quando teve lá toda aquela armação para crucificar o Senhor Jesus, o que, que ele escreveu naquela tabuinha? Este é Jesus, o rei dos judeus. Eles não queriam mudar justamente isso? Qual que era a tradição? Era colocar o crime que tinha sido cometido em cima ali da cruz. E não quem ele era. Deus usou pessoas que não desconheciam completamente essa história, a importância disso tudo, para ir reafirmando. Olha, esse Jesus que descende lá de Adão, esse Jesus que vem de Abraão, ele é o cumpridor das promessas feitas a esses homens que passaram por essa história toda, a Abraão, a Davi. Ele é então capaz de ser esse rei. Por isso que ele nasceu e veio como um bebê, mas como rei. O que, que os magos procuravam? O rei dos judeus, para adorá-lo. Isso foi dito pelo anjo a Maria, quando anunciou a vinda de Jesus. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Nós tivemos uma interrupção aí desde Joaquim até o Senhor Jesus. Israel sem reis. Quem foram as pessoas que conduziram o povo? Lembra de Zorobabel, que conduziu a volta do povo da Babilônia? Esdras, Neemias, não foram reis, mas foram instrumentos de Deus. Mas agora chega nessa genealogia de Mateus e de Lucas, onde então nós temos todas as coordenadas para olhar e dizer, olha, esse é capacitado para assumir o rei, o reinado. Jesus é rei? Ele tem um reino? Tem. Ele tem, esse reino tem território geográfico? Ainda não. Quando Jesus, que já é rei, vai ter também um território geográfico para se assentar num trono e reinar? No reino milenar. Aí vai se fechar, vai se cumprir totalmente esse cenário. Mas hoje já existe um rei. Um reino onde todos aqueles que creram em Cristo fazem parte. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Jesus é rei. Veio como rei, continua sendo rei. E ainda vai se cumprir essa promessa literalmente sobre a casa de Davi, quando ele assumir o trono no reino milenar e for reconhecido como esse descendente de Davi. Nós precisamos adorar o Rei Jesus. Você tem um coração que olha e fala, olha, de fato, ele é rei e merece as honras e o louvor e a exaltação. O nosso Deus, que é rei, não precisa de adoração. Ele é adorado por todo sempre, por dezenas, centenas, miríades de querubins, de anjos, de serafins. O que ele quer e está procurando são adoradores. Você e eu. Adoração ele tem suficiente, não vai mudar a pessoa de Deus. Ele não está preso a um ritual, a uma formalidade. A gente tem que cantar bonitinho, são três músicas, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Ele está procurando pessoas que entenderam, que se prostram, que se dobram e falam, ele é rei, nós viemos aqui para te adorar. Vou sair daqui para te adorar. Amanhã vou acordar para te adorar. Eu vou passar alguns dias de férias para te adorar. Eu passei na prova e se Deus quiser vou continuar ano que vem estudando para te adorar. É isso que Deus espera, adoradores em espírito e em verdade. E vocês também levantaram para o nome Jeconias, ou Joaquim. Por que que nós temos que olhar para esse nome? Porque existe uma maldição que foi colocada por Deus sobre a descendência desse homem, que é o último rei. Olha o que foi dito para Jeremias a respeito de Jeconias. Nenhum dos seus filhos, Jeconias, prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Jeconias foi esse último rei, também vindo aí da linhagem de Davi, mas que foi dito a ele, olha, você não vai ter mais descendente. Então como é que a gente faz? Se da descendência dele não teria mais rei. Como é que isso foi resolvido? Resolvido, digo, na soberania de Deus, né? Ele já sabia tudo isso antes, mas poderia ser um choque. Puxa, então, prometeu para Davi que ia ter descendência real. E agora, no meio dessa linha toda, vem Jeconias e tem essa maldição que pesa sobre ele? Isso eu já citei, mas para vocês entenderem que tem aí vários filhos de Davi. Nasceram-lhe mais filhos e filhas, nasceram em Jerusalém, Samua, Sobabe, Natã, Salomão e Ibar. Se Jesus fosse filho de sangue de José, ele estaria debaixo dessa maldição e não poderia ser rei. Porque depois de Jeconias, chega em José, pai de Jesus. Só que pai adotivo, pai legítimo, mas não de sangue. E aquela maldição lá de Jeremias, se Jesus tivesse nascido do sangue de José, não poderia ser rei por causa dessa maldição. E Maria não vem dessa linhagem de Jeconias. Ela vem de Natã, vem de uma outra, e ele é de sangue. Então, pode ser filho de Davi. Entenderam? Estão comigo? Então é perfeito esse cenário, como se encaixa, como Deus preservou para que Jesus fosse rei, esse descendente de Davi, fosse rei, escapando dessa maldição, porque o pai dele, que vinha de Jeconias, não era o pai de sangue, e aí então nasce esse pequeno Jesus, rei bendito. O que tudo isso tem a ver com você? Nós temos nessa genealogia pessoas bondosas, pessoas honrosas, mas temos pessoas más, mentirosas, trapaceiras, temos prostitutas, nós temos pessoas que foram patriarcas, mas nós temos pessoas que foram adúlteras, nós temos um homem que andou com Deus, que foi Enoque, nós temos Lameque, que era sangue quente, né? Pisou no pé dele e você estava morto, né? Que nem hoje. Nós temos gente que teve um relacionamento incestuoso com o sogro. É parecido com a nossa genealogia? é parecido com a sua história, com a minha história? Tem muita semelhança. Se eu começar a olhar lá para trás, ou mesmo hoje, a realidade da sua história, da minha história, tem muito a ver com tudo isso. No entanto, Jesus não foi guiado por essa genealogia no sentido de ser determinado. O passado dele não caracterizou a sua vida e o seu futuro. E o que eu quero dizer para você é que não importa a sua história, se você se é boa aos seus olhos, se é má, se você queria até mudar algumas coisas, Cristo pode nascer na sua vida, na sua história, pode determinar o seu futuro. Cristo pode ser rei no meio dessa sua genealogia e da sua história. E Ele quer ser adorado, mesmo que você seja o único nessa sua identidade, nessa sua filiação. Não deixe que a sua história tire a alegria de Cristo na sua história eterna, aquela que vai começar agora esse ano, que vai continuar, mas que vai ter um novo ano à nossa frente. A genealogia de Jesus é um documento histórico de que, olha, Ele realmente veio. Ele veio da parte de Deus, nasceu como homem. Ele é rei e quer ser adorado, e está vivo, aguardando adoradores. Ele espera que você e eu nos curvamos e o adoremos. Foi o que os magos fizeram, entregando tudo, reconhecendo: Ele é rei, supremo, soberano. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Entrando na casa, prostrando-se, o adoraram. Amém? Um feliz Natal para vocês. Abençoado 2014, com adoração ao único rei, Jesus, que veio a este mundo, demonstrou todo o seu amor e está ali aguardando essa atitude do coração de quem olha e fala: Ele é rei e Ele é digno de louvor, de glória, de honra. E com todo o teu coração, com toda a tua mente, teu corpo, os teus recursos, e que assim seja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos por essas genealogias de Mateus e de Lucas, que nos fazem olhar lá para trás, nos remontam a Adão, a Abraão, no meio, passando por Davi. E como a gente vê, a gente pode ver essa história completamente escrita, determinada pelo Rei dos Reis, o soberano dos reis da terra. Isso nos traz conforto, consolo, porque a nossa história também, ela já foi escrita por esse Deus. Por isso nós não precisamos temer. Senhor Deus, que cada um de nós entre nesse novo ano, passe esse final de ano, este novo, com essa certeza de que o Senhor vai à frente, que o Senhor tem todos os nossos dias escritos e determinados e toda a nossa história já certa. E que nós saibamos, no meio daquilo que o Senhor nos permitirá, sejamos adoradores, em espírito e em verdade, adoradores de verdade que se rendem, que entregam toda a sua vida, todo o seu ser, para glorificar o único Deus e Rei vivo, digno de toda a honra e toda a glória. Esta igreja, Deus, continue colocando Deus como Rei e como centro de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.